Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Nesta edição vamos falar de um tema que possa apostar-lhe interessa e muito. Se não vejamos, tem conta bancária? Se a resposta é sim, tem mesmo de nos acompanhar na próxima hora. O assunto é do seu interesse. São nossos convidados o economista da DECO Nuno Rico, o deputado PS João Galamba, o administrador do Banco CTT João Melo Franco e José Manuel Faria, da Associação Portuguesa de Bancos. Eles vêm falar-nos sobre as comissões bancárias, as taxas e taxinhas que os bancos nos cobram para guardarem o nosso dinheiro, para nos deixarem fazer transferências ou para podermos usar um simples cartão multibanco. Nem sempre damos por elas, porque saem gota a gota todos os meses, à média de 5 euros, só para ter uma conta aberta. Mesmo que deixe o seu dinheiro sossegado e não utilize nenhum serviço, no final do ano o banco pode ter sacado da sua conta em média 65 euros. As comissões bancárias constituem hoje uma parte significativa dos lucros da banca. Por dia, os bancos recebem mais de 5 milhões de euros. Atualmente, já nem as contas onde domiciliamos o ordenado escapam. Será isto legal? A DECO entende que nem todos os valores cobrados são lícitos, porque desde 2015 a lei proíbe os bancos de cobrarem custos sem que haja serviços associados. Num estudo recente que divulgou, a Defesa do Consumidor não só explica quais são as comissões que passam no crivo da lei e as que chumbam, como avalia as práticas de cada banco, denunciando quem mais cobra e também quem tem as práticas mais amigas do consumidor. Há bancos, são poucos, é verdade, mas há que nada cobram por guardarem o nosso dinheiro. Nesta edição, vamos também saber quais são. Devo dizer, entretanto, que o Banco de Portugal, que é a entidade reguladora responsável pela supervisão bancária, foi convidado no início da semana para estar presente neste debate, mas não se mostrou disponível. Nuno Rico, da DECO, comece por si. A cobrança de comissões é a regra na generalidade dos bancos?
Infelizmente é. Cada vez mais o que estamos vindo a assistir nos últimos anos é uma cobrança generalizada de todo e qualquer tipo de produto e serviço bancário. E se existem serviços que justificam esta cobrança, porque estamos perante uma efetiva prestação de um serviço, há outros que, no nosso entender, não justificam qualquer tipo de cobrança. E temos aqui dois exemplos que nós denunciamos no nosso último estudo, que foi apresentado no início deste mês, em que nós apresentamos dois casos de comissões que não têm qualquer tipo de serviço associado e pelo qual o banco cobra, e que já referiu aqui uma delas, que é o caso da comissão de manutenção.
Vamos por partes, começando por essa. Portanto, é uma comissão que os bancos cobram pela manutenção das contas à ordem. Em média serão 61 euros por ano, que são cobrados, apenas porque a conta existe, sem nenhum serviço associado.
Exato. Se nós analisarmos um bocadinho o que é a base do relacionamento entre o cliente e o banco, o simples facto de ter uma conta bancária é a forma em que nós, no princípio, portanto, cedemos o nosso dinheiro, portanto, disponibilizamos o nosso dinheiro para que o banco faça, pronto, utilize-o para os mais diversos fins, utilize para um financiamento, para ceder a quem ele precisa, possa fazer investimentos e, com isso, retirar daí um lucro legítimo. Só que o que acontece é que, nos últimos anos, devido à descida das taxas de juros, já nem sequer o cliente é remunerado por isso, por ceder o seu capital, uhum. E para além de não ser remunerado, ainda lhe cobram por ter o dinheiro. Eu posso quase dizer que isto aqui é uma perversão do negócio bancário, porque não só, portanto, não somos remunerados por ceder o nosso capital, mas nos cobram por guardarem, supostamente, o nosso dinheiro. E o conceito de comissão de manutenção não nos parece que justifique qualquer tipo de serviço. Eu não estou a acreditar que haja um funcionário lá a guardar as nossas notas e a tomar conta das nossas notas e do nosso dinheiro. Principalmente no mundo desmaterializado.
Não se pode justificar esta comissão só pela guarda? Não se pode entender que a guarda do dinheiro seja um serviço?
Não, porque, repare, quando nós cedemos o nosso dinheiro, o banco pode legitimamente utilizá-lo. Aliás, o que o faz, que é essa a essência do negócio bancário. Portanto, através de intermediação bancária, cede o capital ou pessoas, pronto, quando nós recorremos a um financiamento e temos esse, portanto, temos acesso a esse capital. E daí o banco nos cobra uma taxa de juros que é superior àquela que nos paga a quem deposita o dinheiro. E isto é a essência do negócio bancário. O que nós temos vindo a assistir nos últimos anos é, digamos, uma alteração deste paradigma, uhum. Em que a intermediação financeira, portanto, a margem financeira, que é o dinheiro que os bancos ganham nesta diferença de taxas de juros entre que pagam e aquilo que recebem, está a ser substituído pelo comissionamento. Portanto, e cada vez mais, já representa quase 50%. 40% das receitas dos bancos. Atenção, a DEC não se opõe ao comissionamento como um todo. Há, como disse há pouco, há comissões que são legítimas e que se justificam, apesar de que algumas delas são cobrados valores que não se justificam pelo serviço que é prestado, mas isso é outra questão.
São muito altas.
Exatamente. Agora, temos aqui dois casos que nós falamos aqui no nosso estudo que são, claramente, não existe nenhum serviço.
E... Mas diga-me uma coisa, já vamos à questão da outra comissão que consideram que é contrária à lei, mas, entretanto, queria só aqui clarificar um aspecto. No vosso entender, há aqui um problema de interpretação da lei e de falta de atuação de quem tem competência para supervisionar, digo eu, não é o Banco de Portugal. O banco impôs aos bancos só podem cobrar comissões quando haja, de facto, um serviço efetivamente prestado. Mas o Banco de Portugal não se tem oposto a esta cobrança destas comissões.
Sim, aliás, tem sido um pouco característico, infelizmente, o silêncio do Banco de Portugal sobre algumas destas questões e que eram importantes de esclarecer. E este é um dos casos. E pronto, é lamentável que também não esteja aqui alguém do Banco de Portugal hoje, porque seria muito, muito interessante sabermos qual a posição do regulador nesta matéria. Mas o que existe é uma lei desde 2015, que foi publicada, em que diz que claramente não pode ser cobrado uma comissão sem haver um serviço. Mas a lei, pronto, digamos, não ficou completa porque não esclareceu o que é um serviço bancário. Isto permite uma livre interpretação por parte dos bancos.
Sim, mas isto é um conceito indeterminado, digamos assim, exato. Não é? Aquilo que os juristas chamam um conceito indeterminado, que tem que ser interpretado depois, o problema é que poderá estar a ser mal interpretado pelos bancos.
Exatamente.
E o supervisor nada diz sobre a matéria.
Exato. Nós, desde a publicação da lei, logo quando ela saiu, alertámos para esta questão, que não estava definido o que era um serviço bancário, que estava aqui à mercê da livre interpretação por parte da banca. Solicitámos esclarecimentos quer ao legislador, quer ao regulador. O silêncio mantém-se de ambas as partes. E é isso que nós exigimos agora, aliás, recentemente nesta campanha que acabámos de lançar, em que vamos fazer uma petição, uma nova petição à Assembleia da República, para exigir exatamente o esclarecimento do que é um serviço bancário, para evitar situações como esta.
No crédito à habitação, que é outra das comissões que denunciam, está em causa uma comissão em média de 30 euros a ano, não é? Que é obrigatório pagar ao banco para poder pagar as prestações mensais de um contrato, que não prevê outra coisa senão que se pague, não é? Portanto, é pagar para poder pagar, basicamente.
Sim, repare, só nisso que acabou de dizer, vê-se o quão, digamos, bizarra é esta comissão. Porque quando nós vamos e solicitamos ao banco um financiamento, comprometemos ao pagamento desse financiamento, no prazo e nas condições que são acordadas, mas depois o banco cobra-nos uma comissão que ainda por cima altera ao longo do prazo do próprio financiamento, por nos cobrar. Repare o quão confuso isto é e só por si demonstra o quão... sem sentido esta comissão tem. E repara o seguinte, por um lado eu não acredito, mais uma vez eu não acredito que esteja lá um funcionário todos os meses a ir ao computador e inserir a prestação que vai cobrar. Hoje em dia no mundo informatizado que temos do século XXI, não penso que isso seja plausível. Mas para além disso, esta comissão tem vindo a aumentar, aliás, nos denunciamos claramente aqui no estudo, são 47% de aumento só desde 2013 para cá, e esta comissão ao aumentar altera de forma artificial a taxa de juro efetiva que incide sobre aquele financiamento. Portanto, os bancos que estão a utilizar é esta comissão para compensar a descida das taxas de juro no mercado e das taxas que são oferecidas ao consumidor.
Por comparação, não sei se tem essa comparação feita com outros países europeus, os portugueses estão a ser mais penalizados em termos de comissões bancárias do que a generalidade dos outros países da Europa, ou não?
Infelizmente, não existe muita informação disponível, ou melhor, que seja comparável para conseguirmos dizer de forma, digamos assim, concreta, isso que me está a perguntar. Porque, e espero que agora, a partir de 2018, com a entrada em vigor da nova diretiva sobre as contas bancárias, em que vai haver uma maior comparabilidade e vai haver até uma uniformização, pelo menos da designação das comissões que são cobradas, nós possamos fazer esta comparação. Mas o que nós sabemos é que, tendo em conta aquilo que são os salários médios portugueses e aquilo que é o poder de compra das famílias portuguesas, as comissões bancárias são muito elevadas. Basta, em média, só por uma manutenção de conta, é-nos cobrado 5,28€, e se nós formos ver por mês, e se nós formos ver, isto é quase 1% do salário mínimo nacional.
Claro.
E são um custo, não só é um custo significativo por si, mas a própria evolução deste custo ao longo dos tempos tem sido muito significativa e muito penalizadora.
Um jornal que foi publicado esta semana fez as contas e diz que a banca faturou mais 90 milhões nos primeiros 9 meses do ano do que durante todo o ano de 2016. Portanto, basicamente, a banca está a financiar-se aqui através das comissões que cobra aos seus clientes.
Exatamente.
Para tentar sair da crise, não é?
A banca, depois da crise que passou, pronto, daquilo que foi a crise económica e financeira que infelizmente nos marcou nos últimos anos, e que teve também aqui muito daquilo que foi a prática bancária até ao início da crise, digamos assim, também algo também envolvida e que levou a esta situação, os bancos estão a utilizar agora aqui as comissões como forma de compensar todos estes prejuízos e tudo aquilo que a crise lhes tirou, nomeadamente em termos de evolução da taxa.
Diga-me uma coisa, onde é que estão as contas mais amigas do cliente e as mais inimigas agora?
Pronto, muito rapidamente, e sigindo-nos aqui só à questão da comissão de manutenção, nós temos bancos que cobram zero, felizmente ainda existem alguns casos, aqueles designados bancos online, portanto estou a falar aqui do Best Bank, do Active Bank, do Big Online, mas ainda temos outras instituições, nomeadamente um exemplo que até é positivo nos pelo menos foi uma lufada de ar fresco neste aspecto nos últimos tempos, que foi o caso do Banco CTT. Esperemos que seja uma política comercial que se mantenha nos próximos tempos.
Temos aqui um representante, vamos depois saber isso.
Sim, e esperemos que pelo menos essa política comercial se mantenha. Já agora, pelo menos, é uma forma de mostrar que as comissões de manutenção não são uma inevitabilidade. E temos mais duas instituições, que é o caso do Atlântica Europa e do BNI Europa, que também ainda não cobram por comissões de manutenção. Uhum. E depois temos bancos que cobram, por exemplo, 75€ por ano só pela manutenção de conta. E estamos a falar de uma tradicional conta.
Isto está a falar de que bancos?
Por exemplo, com o valor mais elevado é o caso do Banco Popular, mas temos depois também a média dos bancos e se nós falarmos aqui daquilo que são os 5 bancos com maior cota de mercado em Portugal, estou-me a referir à Caixa Geral de Depósitos, ao Novo Banco, ao Banco BPI, ao Milênio BCP e ao Santander Tota, e aqui estamos a falar de mais de 80% da banca, e está aqui o representante da APB que me pode corrigir se eu estiver errado, que em média cobram 63€ por ano. Logo, isto é o que custa à grande maioria dos consumidores portugueses apenas de ter uma conta bancária.
A DECO tem em curso uma segunda petição para acabar com as comissões bancárias, uma petição que até 31 de janeiro pretende reunir, não, as 4 mil assinaturas necessárias para poder ser debatida no plenário da Assembleia da República. É uma forma para tentar contornar a inação do legislador.
Sim, o nosso objetivo principal é conseguirmos que o legislador venha de uma vez por todas esclarecer o que é considerado um serviço bancário e também, por um lado, alertar, neste caso, os decisores políticos para esta questão. Eu aproveito aqui agora para recordar que desde janeiro de 2016 que foi criada um grupo de trabalho parlamentar para discutir exatamente a questão dos custos das contas bancárias e até a questão da Euribor negativa, que tem sido outra questão que nós também temos chamado a atenção, mas desde abril de 2016 que não existe qualquer tipo de trabalhos deste grupo. Uhum. E o que nós queremos é um esclarecimento cabal do que é um serviço bancário e evitar este tipo de situações que penalizam cada vez mais os portugueses, principalmente os portugueses com menos recursos. Uhum.
Um dos deputados que faz parte desse grupo de trabalho é o João Galamba. Por razões de agenda, ele não pode estar aqui no estúdio, mas está a acompanhar-nos por telefone, deputado do Partido Socialista. Quando é que o legislador, Sator, decide resolver este problema? Se é que entende que é um problema.
Bem, este é um problema complexo e nós não podemos ignorar que o setor financeiro não existe só em Portugal, existe em toda a Europa e, de facto, existem comissões como aquelas que a DECO considera abusivas em todos os países europeus. E é uma questão muito importante que os últimos anos nos ensinaram, é que a insolvência dos bancos não é apenas um problema dos bancos. Gostemos ou não, é também um problema do erário público, porque dificilmente um banco, como outras empresas, pode entrar em falência e ser liquidado, porque isso poderia em causa os depósitos dos portugueses e é de facto a liquidação de um banco e o encerramento de um banco é uma matéria muito complexa e de difícil execução. E isto torna, portanto, a solvência e a rentabilidade dos bancos numa questão também de interesse público. A razão pela qual o grupo de trabalho não reuniu durante muito tempo foi porque se perspectivava a transposição de uma diretiva que foi transposta finalmente este ano. Estamos a falar da diretiva 2014-92-UE, que estabelece as regras relativas à mudança de contas de pagamento, à comparabilidade das respectivas comissões, bem como o acesso a contas de pagamento com características básicas, transpondo a Diretiva 2014-92-UE. Este é o decreto-lei que foi publicado em Diário da República este ano, no dia 30 de agosto.
Sim. E em que é que essa diretiva vem mudar as regras de jogo, Sr.
Exatamente. O que essa diretiva faz, em primeiro lugar, é obrigar regras de transparência e de divulgação, portanto, comparabilidade entre todas as comissões dos diferentes bancos. Em segundo lugar, também temos a questão da conta base, em que é criada uma conta uniforme que todos os bancos têm que disponibilizar com um conjunto de serviços. Todos os bancos têm que disponibilizar essa conta. Para quê? Para que as comissões cobradas sobre essa conta sejam comparáveis entre bancos e em que o consumidor possa escolher aquela que considere mais adequada às suas necessidades. Por outro lado, temos também a questão dos serviços mínimos bancários. Os serviços mínimos bancários são um conjunto de serviços que se entendem, assim, de forma simplista, ser aquele nível de serviços que todos os cidadãos têm direito, portanto, no sistema bancário, e o que existe é um limite máximo, que era 1% do salário mínimo nacional, portanto, um limite máximo de comissões anuais, que era 1% do salário mínimo nacional, portanto, um pouco menos de 6 euros anuais. Este é o limite máximo e neste decreto-lei foi alterado para 1% do IAS, que é um pouco mais baixo, 4 euros e pouco. E, portanto, isto estabelece o limite máximo das comissões anuais. Há bancos que não cobram por esta conta de serviços mínimos bancários, um deles é a Caixa Geral de Depósitos, que o acesso a este tipo de conta é gratuito, obviamente que tem depois restrições, nomeadamente não poder ter outras contas noutros bancos, mas eu penso que a legislação europeia e a transposição da diretiva para a legislação nacional, que garante o acesso a serviços mínimos bancários com um limite máximo de comissões, que são ainda assim relativamente baixas, 1% do IAS, e em que há alguns bancos que não cobram de todo por esse serviço, garante o acesso a todos os cidadãos a serviços mínimos bancários e, portanto, a algo que dificilmente podia ser dispensado na vida moderna, ou seja, as pessoas precisam de facto de uma conta bancária.
Ó João Galan, portanto, o legislador não vai intervir, portanto, do seu ponto de vista, não há aqui razões para mais intervenção do legislador, por via da transposição desta diretiva?
Nós temos que ter em conta que nós não podemos pôr em causa a solvência dos bancos, não é só porque isso seja um problema dos bancos, ou seja, não se trata aqui de dizer que o legislador protege os bancos, é que se a solvência dos bancos estiver em causa, é o próprio Orçamento de Estado que fica em causa e são os depósitos dos clientes dos bancos. Portanto, isto é uma questão de interesse público que é muito delicada e que nós não podemos desvalorizar achando, por exemplo, que podíamos proibir um conjunto de comissões. Esse tipo de medida não pode ser tomada sem avaliar o impacto que isso teria nos bancos, e repito, não porque isso seja um problema para os bancos, mas porque se os bancos tiverem problemas sérios de solvabilidade, porque ao contrário de outras empresas, os bancos têm níveis mínimos de rentabilidade e de solvabilidade, que se não forem cumpridas, podem pôr em causa a própria existência do banco e a eventual liquidação do mesmo. E esta liquidação ou resolução tem consequências orçamentais para todos os portugueses.
Mas, João Galamba, mas não reconhece que há aqui que é perverso que a banca se esteja a financiar através de algumas comissões que podem ser abusivas face à lei, só porque pode estar em causa e que não se mexa nisso, nessa prerrogativa, só porque pode estar em causa a saúde financeira da banca, que é tão periclitante, como nós sabemos?
Não, o que eu digo é que o problema não é que esteja em causa a saúde financeira da banca, é que por estar em causa a saúde financeira da banca, esteja em causa o orçamento de Estado. Portanto, a minha preocupação é o orçamento de Estado, não é a saúde financeira
da
banca.
Sim, mas os portugueses pagam de qualquer forma, não é? Se não pagam por via do Orçamento de Estado, pagam
claro,
por via da sua conta bancária.
E por isso é que foram criados dois mecanismos. Um deles é o da conta base, que ao criar um pacote que é comum em todos os bancos, permite a comparabilidade de comissões. Ou seja, numa lógica de concorrência, porque nós vivemos de facto num sistema de mercado, onde há iniciativa privada e não vivemos num regime de controle administrativo de preços, o que se criou, se quisermos, foi dois pilares. Um, que cria um pacote comum a todos os bancos, que todos os bancos têm de oferecer, a conta base. E isso, e a divulgação das comissões prestadas, permite aos clientes, se não estiverem satisfeitos, acharem que as comissões de um determinado banco são excessivas, podem, têm toda a informação e têm produtos comparáveis a todos os bancos estão obrigados a oferecer esse produto e podem escolher aquele que consideram mais adequado. Em segundo lugar, é criado o mecanismo dos serviços mínimos bancários, que é facultativo, ou seja, nem todos os bancos oferecem, mas as a maioria dos bancos tem esse pacote, e a Caixa, por exemplo, tem esse pacote gratuito, em que, como se entende que os serviços bancários são uma necessidade, portanto não são uma opção, as pessoas têm de ter conta bancária para poder fazer a sua vida normal, para receber salários, para pagar contas, para débitos bancários. Existe na legislação nacional, por transposição de uma diretiva europeia, aliás, a legislação nacional antecede a Diretiva Europeia. A Diretiva Europeia vem apenas harmonizar e robustecer, mas isso, essa Sim. legislação precede a Diretiva, que se entende que, de facto, como as pessoas têm direito a esse serviço com uma manutenção regulada pelo legislador, que tem uma comissão máxima anual de 1% do IAS, ou seja, nós estamos a falar de uma comissão anual máxima inferior a 5 euros, anual, e em que há alguns bancos que não têm mesmo qualquer comissão sobre esse serviço. Eu penso que, mantendo a ideia de que a solvabilidade dos bancos não é irrelevante para o erário público e que vivemos numa economia de mercado onde a concorrência continua a ser, se quisermos, o princípio regulador, acrescentando a isso um pacote que todos têm de oferecer por igual e em que cada um livremente estabelece as comissões que quiser, o que permite escolha dos consumidores. E em acrescento a isso um pacote de serviços mínimos bancários com comissões máximas de inferiores a 5 euros anuais, em que há alguns bancos que não cobram qualquer comissão por isso, eu penso que está salvaguardado, em primeiro lugar, a questão da importância da solvabilidade dos bancos para o erário público e, em segundo, o acesso a todos os cidadãos portugueses ou em território nacional a serviços bancários que ou lhe permitem uma escolha entre bancos porque há concorrência ou então têm alternativa, um tipo de conta onde ou não há comissões ou as comissões máximas anuais são inferiores a 5 euros.
João Galamba, está claro, sim.
Estabeleceu entre diferentes preocupações que têm de obviamente ser acauteladas e tidas em conta por parte do legislador, este pacote atualmente com as escolhas que já são dadas aos consumidores, nomeadamente do pacote de serviços mínimos bancários, já acautela o facto que a DEC tem referido.
Este pacote quando é que entra em vigor? Quando é que entra em vigor este pacote?
O decreto-lei foi publicado em Diário da República no dia 30 de agosto de 2017, portanto já entrou em vigor.
E a diretiva?
A diretiva precede o decreto-lei português, porque o decreto-lei português transpõe a diretiva.
Então, mas esta diretiva já está em vigor?
Exatamente, já está em vigor.
Só que ninguém sente os reflexos, então, desta diretiva. Mas eu vou já.
É que foi aprovado muito recentemente, estava aliás em discussão, penso que já foi aprovado um projeto de lei a defender uma campanha de divulgação dos serviços mínimos bancários, mas a própria diretiva e o próprio decreto de lei já estipulam que, por exemplo, tem de haver divulgação pública da existência destes serviços mínimos bancários em todas as agências e o funcionário bancário, o gestor de conta que contacta diretamente com os clientes, tem por lei a obrigação de informar esses clientes que, caso sejam elegíveis para tal e caso o desejem, podem sempre optar pela conta de serviços mínimos bancários. Isso já existe hoje na legislação portuguesa.
Deixe-me ver aqui com o José Manuel Faria, da Associação Portuguesa de Bancos. Soutor, esta legislação está em vigor, mas não se vê nenhuma concretização destas medidas por parte dos bancos, ou então andamos todos muito distraídos.
Penso que a intervenção do deputado esclareceu já aqui vários aspectos muito importantes do que é que está aqui em causa e eu gostaria de começar aqui indo um bocadinho atrás no que foi dito na introdução e nomeadamente tentar esclarecer aqui uma confusão que existe no espírito Diga. Das pessoas, mas que nós temos que clarificar as coisas. O problema dos depósitos, o problema do dinheiro que as pessoas confiam aos bancos e que, como foi dito pelo Presidente da DEC, depois é utilizado na intermediação do crédito, portanto, os bancos recebem dinheiro, portanto, dos depositantes, para isso, pagarão uma remuneração ou não, enfim, depende do mercado, para depois concederem crédito e ganhar na diferença. Esse é o seu negócio tradicional, é o seu negócio base. Agora, isto não tem nenhuma ligação, nomeadamente, enfim, o financiamento tipicamente faz-se através não da conta à ordem, que é esta conta que estamos a falar, a conta de pagamentos, que se refere a essa diretiva que falou o deputado Galamba, mas através de depósitos a prazo, não é? E aí é que há, de facto, o problema da taxa de juros, que é definida pelo mercado, quer dizer, é algo que resulta das condições do mercado, neste momento, como sabemos, está baixa por razões de mercado, da questão dos serviços. São duas áreas completamente... Não, as comissões não se destinam a remunerar o dinheiro que as pessoas têm na conta. Até porque não há ligação nenhuma.
Mas, ó, que serviço há numa conta que se tem ou não se mexe? Tem-se ali o dinheirinho, qual é o serviço
vou,
que o banco presta?
Agora entrar nesse tema, que é o tema da Comissão de Manutenção, que é um tema também... Mas eu só queria esclarecer, porque as pessoas muitas vezes fazem esta confusão. Ah, não, mas a Comissão está a remunerar...
Está esclarecido, doutor, não perca...
Okay. Então, vou perder mais tempo com isso, se é que, de facto, esse ponto está esclarecido, para entrarmos, então, na questão da Comissão de Manutenção. Nós não temos nenhuma dúvida de que a Comissão de Manutenção corresponde a um serviço que é prestado. Portanto, nós temos hoje uma lei, isso é fundamental também referir, temos uma lei que já foi aqui mencionada, mas que eu gostaria de retomar, portanto, essa que...
Está a falar da diretiva?
Estou a falar de uma lei da Assembleia da República de 6 de julho de 2015, que diz expressamente no seu artigo 7º, as comissões e despesas cobradas pelas instituições de crédito têm de corresponder a um serviço efetivamente prestado. A Associação Portuguesa do Banco está totalmente de acordo com isto.
Mas já qual é o serviço que prestam com a Comissão de Manutenção de Conta?
Qual é o serviço que prestam? Tem alguma dúvida de que há aqui um serviço? Quer dizer, pense num momento que o banco fechava a conta. Os acessos que tem hoje, em termos de, por exemplo, fazer pagamentos de serviços no multibanco, fazer transferências no multibanco, ir a num comerciante e fazer um pagamento com um cartão de débito, deixavam pura e simplesmente funcionar. Vê-se claramente aqui o serviço. Aliás, há um paralelo muito simples que nós já temos feito muitas vezes e que as pessoas conhecem. Por exemplo, a pessoa que tem um contrato com uma companhia de eletricidade não paga pela própria ligação à rede. A mesma coisa na água, a mesma coisa uma pessoa que tenha um contrato, por exemplo, de internet ou de televisão e telefone, enfim, com as empresas que prestam esse serviço, eu estou a pagar imediatamente pelo acesso a essa rede que é fundamental e que me dá a disponibilidade. Depois posso consumir mais ou menos, mas desde logo tenho ali um serviço fundamental que hoje a importância disso está reconhecida por toda a gente. É esse a própria Comissão, a própria EBA, a Autoridade Bancária Europeia, que fez portanto, um trabalho preparatório daquela diretiva que estamos a falar, de regulamentação daquela diretiva das contas bancárias, das contas de pagamento. Das contas de pagamento. É a diretiva das contas de pagamento. Nós conhecemos por PAD, que é
a sigla inglesa. Esta cria tais contas base.
Pronto. Que cria aquelas três coisas que foram referidas pelo deputado Galamba, portanto, a comparabilidade, a mudança de conta e a conta de serviços mínimos.
E onde é que se vê isso? Ora bem, não se vê nada.
Não, eles próprios reconheceram que há aqui um serviço. Quando fizeram o elenco, a comparabilidade significa que os serviços mais representativos vão passar a ter a mesma denominação em toda a Europa para se poderem comparar os preços.
E
não é?
quando é que vão passar a ter a mesma denominação?
Não, que foi reconhecido pela própria EBA, foi o serviço de manutenção de conta. Outra coisa que é muito importante as pessoas terem a noção é que a manutenção da conta tem custos e custos elevados para os bancos. Ter hoje um sistema de contas e a ligação, e depois a ligação dessas contas às outras contas dos outros bancos, e hoje a nível de toda a Europa, e eu hoje posso fazer com uma grande facilidade pagamentos para toda a União Europeia, tudo isso tem custos para os bancos e custos elevados.
Doutor, reconhece ou não que os bancos hoje estão a imputar ao cliente todos os custos de gestão da banca? Nós pagamos por tudo. Que não pagávamos. Repare numa coisa, eu lembro-me perfeitamente de, há uns anos atrás, haver imensa concorrência entre bancos a tentar aliciar os clientes, a domiciliarem o seu vencimento, a troco, nomeadamente, de não pagarem comissões. Certo. A meio do jogo mudaram as regras e passaram a cobrar comissões.
A meio do jogo,
isto isto, acha que isto é sim.
Não, porque quer dizer, o cliente.
Sim, mas eu domicilio um ordenado.
O cliente,
está bem,
se não está de acordo, pode mudar de banco, não é?
Com todas as chatices que isso traz, porque as pessoas depois têm pagamentos associados à conta bancária.
Mas aí já estamos, têm créditos. Mas aí já estamos a entrar num problema que é a política comercial dos bancos, e sobre isso a Associação, compreendo, não poderá sim. fazer qualquer comentário. A nossa preocupação é com a regulamentação que existe e o cumprimento estrito e rigoroso dessa regulamentação, quer no que diz respeito ao problema da transparência e da informação. Nós somos totalmente... Hoje há regras em que os bancos têm que divulgar todas as comissões que cobram. Têm que divulgar, e isso é público, está divulgado e está nos sites dos bancos. Portanto, qualquer pessoa pode ir lá e ver se há alguma comissão que não corresponde a esta regra legal de que tem que corresponder a um serviço. Pode reclamar junto da autoridade de supervisão, e nós também somos a favor de uma supervisão eficaz.
Doutor, se nós tivéssemos, nós consumidores, tivéssemos que andar a ver à lupa todas as comissões, todas as taxas e taxinhas que nos são cobradas pelos vários serviços que temos que usar e reclamar de seguida, acho que ninguém conseguia fazer mais nada, porque é muito difícil, de facto, ter acesso a toda a informação. Sim, reconhece isso? Sim, por exemplo, esta comparabilidade que o João Galamba falava, que passa a ser obrigatória com esta diretiva, eu não vejo nada em termos de informação pública.
Essa diretiva que nos permita... veio tentar, de certa maneira, mitigar esse problema. Eu compreendo esse problema, é um problema real, mas o que é que ela fez? Veio destacar os 10 serviços mais representativos, e são esses que agora o Banco de Portugal, inclusivamente, vai criar um site de comparação, para permitir a comparação entre esses serviços mais representativos. Aí já evita o problema da montanha enorme de comissões, que compreende exatamente esse problema, porque estão ali as coisas mais importantes.
Isso é muito
as coisas
importante.
Mais
quando
importantes
é esse...
para o consumidor, quando é que esse site será? Essa lei que transpõe a diretiva entrará em vigor em janeiro. Já está publicada, como disse o deputado, entrará em vigor em janeiro. Portanto, será nessa altura, por volta dessa altura, que o Banco de Portugal deve ter disponível esse site comparativo das comissões, dos serviços mais
portanto,
importantes.
Portanto, só para clarificar quem nos está a ouvir, a partir de janeiro de 2018, os portugueses vão ter acesso a um site onde podem comparar todos qual é que é a melhor oferta, no fundo, para eles enquanto consumidores.
Para os serviços mais representativos, não é? São tudo o que estamos a falar, débitos diretos, transferências, portanto, e a comissão de manutenção, lá está, que pode ser comprada. Agora, se essa comissão é muito alta ou muito baixa, sobre isso nós não nos pronunciamos. Isso é o mercado que deve decidir. Nós vivemos num sistema de concorrência em que o mercado é que deve decidir, de facto, se um banco leva comissões exorbitantes, a certa altura pode não ter clientes, não é? Portanto, pode ter aí... Mas isso já tem a ver com a política de cada banco. Agora, estes princípios fundamentais são, de facto, a informação clara, a transparência, a concorrência entre os bancos, que deve funcionar. Se há alguma coisa que não funciona na concorrência, isso deve ser naturalmente corrigido. O princípio de que a cada comissão tem que corresponder a um serviço. Se há, por exemplo, o exemplo que foi aqui dado, eu também não sei exatamente qual é o serviço no caso que mencionou de...
Do crédito à habitação,
crédito
ou outra comissão.
Mas quer dizer, aí se
estamos
não
a falar
há...
de procedimento informático. Hoje em dia é um procedimento meramente informático.
Está bem.
Pois,
não estou a ver qual seja o serviço que esteja ali associado.
Pois.
Mas atenção,
se não há, de facto, isso deve ser denunciado. Isso.
Mas a DEC já denunciou, está a fazer. Nuno Rico, eu antes de ir ao João Mel Franco, já vou assim, perguntava-lhe só, está satisfeito com estas explicações do deputado João Galamba, que nos disse aqui de uma forma muito clara que o legislador, quanto à intervenção nesta matéria, já fez o que tinha a fazer?
Não, a DEC não fica satisfeita.
Eu não disse isso.
João Galamba, então corrija-me.
Não, eu não terminei. O que eu disse foi, ainda podemos, obviamente, olhar para a questão dos serviços mínimos bancários e ver se é possível ou não melhorar nessa matéria. A única coisa que eu disse é que hoje, na legislação portuguesa, as questões que foram sendo suscitadas neste programa e que têm sido suscitadas sobre as comissões bancárias serem eventualmente excessivas, já têm acolhimento na lei portuguesa e permite responder a esse problema. Eu não disse que a resposta a esse problema estava fechada, era inteiramente adequada e que não havia margem para o legislador olhar para a legislação existente e procurar melhorias. Disse apenas que a legislação existente já dá resposta a esses problemas.
Mas até agora não procuraram, de facto, ir além. Quando esta petição da DECO, se reunirem as 4 mil assinaturas...
Já reuniram.
Entrar na Assembleia, qual é que é o estado de espírito da bancada do Partido Socialista para acolher aqui ainda alterações à lei?
Vai haver um conjunto de propostas do PCP para revisitar a questão dos serviços mínimos bancários, porque há constrangimentos fortes ao acesso a esta matéria, isso ainda não foi alvo de debate, mas a razão pela qual o grupo de trabalho esteve parado até agora foi exatamente porque estivemos à espera da diretiva que, entretanto, foi aprovada e, entretanto, desculpe, transposta para a legislação portuguesa. Uma vez transposta essa diretiva, que tem fortes implicações na questão dos serviços mínimos bancários, como outras coisas, na transferência de contas de banco para banco, há um conjunto de matérias que são tratadas neste decreto-lei, e agora o grupo de trabalho irá debruçar sobre as implicações deste decreto-lei, nomeadamente sobre os serviços mínimos bancários, e vai haver propostas de vários partidos e que depois serão debatidas e serão ou não acolhidas consoante o mérito das mesmas. Uhum. Mas este tem sido o processo que tem sido seguido. Portanto, mas eu acho que é importante referir que não é correto dizer-se que nada foi feito nos últimos 2 anos. Houve, para além da alteração legislativa em 2015, houve agora a transposição da diretiva, e essa transposição da diretiva tem impactos fortes sobre esta matéria. Foi isso que eu disse, era só isso que eu queria dizer.
Veremos a partir de janeiro, não é? Sim,
diz
João Melo Franco, diga.
Não é o João Melo Franco, José Manuel
Faria. Peço desculpas, José Manuel Faria, peço desculpas.
Não, só acrescentar uma coisa, há bocado o deputado João Galaba disse que os serviços mínimos bancários são facultativos, eram facultativos,
são,
mas uma lei da Assembleia da República de 2015 tornou obrigatória a prestação desses serviços mínimos bancários, que é um aspecto também muito importante. Nós o que não estamos de acordo relativamente à iniciativa do PCP é a possibilidade de uma pessoa que tem outra conta, que é, portanto, está em condições de pagar comissões do mercado, noutra conta, também possa ser titular de uma conta de serviços mínimos bancários. Essa iniciativa do PCP visa...
Que atualmente só se quem tem uma conta desta só pode ter uma,
é a única. Mas é a única condição. É a única condição, quer dizer, qualquer pessoa pode ter uma conta de serviços mínimos bancários, até um milionário pode ter, desde que prescinda de ter outra conta. Agora, não faz sentido uma pessoa que até tem condições para pagar as comissões de manutenção de uma conta de mercado, depois vá ter também, isso pode provocar aqui distorções, não é? Quer dizer, para umas coisas utilizar a conta de serviços mínimos bancários e para outra utilizar. Portanto, é a única condição que existe e nós não estamos de maneira nenhuma de acordo. Isso vai descaracterizar, porque esta conta é de facto um instrumento, fundamentalmente, um instrumento de inclusão social. Uhum. É isso que se pretende. Nós reconhecemos a importância que tem para as pessoas a conta bancária, pessoas que não podem pagar de facto o preço normal. Que tenham, de facto, esta agora, realmente, essa iniciativa do PC, nós estamos contra, não é?
Está claro. João Melo Franco, administrador do Banco CTT, o único da banca tradicional que, de acordo com o estudo da DECO, não cobra comissões. Como é que conseguem?
Eu não lhe chamaria, primeiro, obrigado pela oportunidade, eu não lhe chamaria da banca tradicional, porque nós somos uma banca acabada de nascer, nascemos no ano 2016, com o propósito de fazer banca de forma diferente.
Eu penso que é por paralelismo com o banco online, não é? Exclusivamente online, sim.
Exatamente. A grande vantagem do Banco CTT é exatamente oferecer não só uma mais-valia em termos de canais digitais, mas também uma presença física que é bastante conhecida, todos nós, todos usamos as lojas CTT, estamos em mais de 200 lojas espalhadas pelo país e naturalmente a confiança de uma marca como o CTT, que estão no país há mais de 500 anos e são um orgulho para todos nós. Como é que conseguimos? Conseguimos no espírito de concorrência que aqui foi falado e acho que é de salvaguardar, muitos dos ouvintes terão a perguntar, muito bem, então o que é que eu faço agora? Obviamente há uma alternativa e há concorrência e o Banco CTT vem para o mercado para fazer de forma diferente e tem nessa perspectiva uma proposta que consideramos muito interessante. Portanto, e por como é que o fazemos? O fazemos porque somos um banco novo, e um banco novo não tem o legado do passado de muitos dos bancos.
E porque tem a rede de balcões que existe já no fundo,
rede de balcões,
não é?
Que já existe e que naturalmente, com pessoas com uma experiência muito grande dada há muitos anos, e naturalmente em termos de tecnologia temos os sistemas novos e que naturalmente não têm os custos todos do passado e todo o legado do passado. Uhum. E é por essa via que conseguimos.
Qual é o vosso cliente tipo? Apostam em buscar clientes que se afastam dos outros bancos pela dificuldade em abrir conta, porque vocês só exigem 100 euros, não é, para abrir uma conta, e depois por causa das comissões ou não?
Nós somos um banco para todos os portugueses e servir todos os portugueses. Naturalmente temos uma proposta muito competitiva no domínio dos temas em apreço aqui nesta conversa. Apostámos desde logo com uma oferta de 0 euros na comissão de manutenção, 0 euros no cartão de débito, 0 euros nas transferências, 0 euros no cartão de crédito, portanto são os 4 zeros, uma oferta que consideramos bastante interessante.
Como o João Galamba referia aqui, o problema das comissões tem que ver também com a questão da sustentabilidade da banca. E o Banco CTT teve um prejuízo de 9,5 milhões no primeiro semestre. Isto são sinais que não está propriamente muito saudável. Pode ter de vir a socorrer-se desta engenharia ter ido buscar comissões para se financiar?
Não, e desde logo qualquer projeto que arranca tem um investimento em tecnologia bastante significativo. Um banco é, em cima de tudo, tecnologia, cada vez mais tecnologia, com custos regulatórios bastante elevados. Já falámos aqui de muitas diretivas que têm que ser implementadas e, portanto, é natural, como qualquer empresa que começa a sua atividade, tem um ano de atividade, é um período de investimento que estava perfeitamente planeado, e posso-lhe dizer que, em número de clientes, estamos claramente acima dos objetivos. Todos os dias, pelo menos 700 clientes aderem ao Banco CTT, são bem mais já de 200 mil clientes, portanto, acima do nosso business plan. Falávamos há bocado se era ou não uma proposta para manter. Sim, é uma proposta para manter, não é algo de curto prazo e que daqui a uns meses vamos alterar.
Houve muitos outros bancos que prometeram o mesmo e depois, a meio do jogo, introduziram novas regras.
Mas isso
regras.
É política comercial de cada banco, como aqui foi referido. Há uma concorrência salutar, o Banco CTT insere-se nesse espírito e somos uma alternativa, e uma alternativa escolhida cada dia por 700 novos portugueses, uhum, ou portuguesa a aderir ao banco.
Nuno Rico, perguntava-lhe, entende esta argumentação de que foi referida pelo João Galamba, de que há aqui um problema de sustentabilidade da banca, em que entramos todos, portugueses, em que entra o erário público, e que é importante ter em linha de conta quando se pensa fazer alterações na lei que possam mexer nomeadamente com esta comissão, esta questão das comissões bancárias?
Naturalmente, a sustentabilidade da banca preocupa os consumidores, porque vou aqui utilizar dados que são oficiais, são dados do Tribunal de Contas. Salvar os bancos, digamos assim, o dinheiro dos contribuintes que foi gasto para recuperar e evitar a falência das instituições financeiras no território nacional já custou 1.300 euros a cada português desde 2008 a esta parte. Portanto, os portugueses sabem muito bem o que é que custa manter a banca saudável. Mas também temos de ter aqui atenção outra coisa, é que na prática o consumidor acaba por ser penalizado de duas formas. É penalizado como cliente bancário e é penalizado como contribuinte. E, obviamente, nós partilhamos das preocupações e da importância que a banca tem na economia, como é óbvio. Hoje em dia é um instrumento essencial para o funcionamento da economia, mas não pode ser que é aquilo que se perdeu, digamos assim, com esta crise. Se antes a banca era vista como o elemento que fazia, digamos assim, mexer o dinheiro e a economia, digamos, a transação de dinheiro era o sangue da economia, não pode-se não só não ser o sangue, como ser um custo e um peso para a economia. Uhum. E isto tem sido muito caro aos contribuintes. E se me permite, pegando aquilo que o deputado Galamba disse, eu referi dois instrumentos que foram os serviços mínimos e as contas básicas. Quanto aos serviços mínimos, aqui o representante da APB já referiu isso, tem uma limitação de acesso. É só apenas uma conta em toda a instituição. Isto, por um lado, limita a concorrência. Eu posso ter uma única conta num determinado banco, mas, por exemplo, fico preso a esse banco, não podendo, por exemplo, usufruir das melhores condições de um crédito noutro banco ou, por exemplo, das melhores condições de uma conta ordenada noutra instituição. Portanto, não é uma resposta tão eficaz, é sim uma resposta para aquilo que como que o Dr. Faria referiu, que é, finalmente, para as camadas mais desfavorecidas e que tenham ter acesso ao que é hoje um instrumento imprescindível na nossa vida, que é uma conta bancária. E do outro lado, as contas bases. As contas bases foram criadas após uma recomendação do Banco de Portugal no seguimento da nossa petição de 2013. E as contas bases não são uma resposta de todo aos problemas que enfrentam os consumidores portugueses. Por dois motivos. Primeiro, é uma conta efetivamente standard, permite a sua comparação, disso estamos de acordo, só que inclui um conjunto de serviços que alguns deles até são desnecessários, nomeadamente o levantamento ao balcão.
Praticamente hoje as pessoas já nem usam.
Não, e não só essa conta inclui esses três levantamentos ao balcão, como ainda por cima inclui um cartão multibanco, o que nós podemos utilizar o cartão multibanco para levantar quantas vezes quisermos de forma gratuita, onde quer que seja. E por não só, esta conta base, e nós fizemos um estudo no início deste ano, precisamente onde mostramos isto, à exceção do Banco CTT, que não cobra por esta conta base, todos os outros cobram acima da média do que é uma conta à ordem normal. Portanto, trouxeram custos agravados, portanto, na altura nós determinámos que era cerca de 72 euros por ano ter uma conta deste ano, o que claramente não é uma resposta ao problema da banca, porque inclusive está mais barato do que ter uma conta bancária tradicional. E depois, se me permite, só mesmo para terminar, o Dr. Faria referiu aqui também outra questão, que foi, considera serviço ter uma conta bancária. E até fez a comparação com uma empresa de serviços. Mas há uma diferença, nós não cedemos capital às empresas de serviço para que elas possam ganhar dinheiro com o nosso dinheiro, com esse dinheiro. E além disso, pronto, e por isso as empresas, existe uma cobrança, também se é legítimo ou não poderemos falar sobre isso, mas sobre o acesso a esse serviço. Mas esta é uma prática, nós não temos, não, e depois tem outra coisa, a utilização de meios à distância, nomeadamente que referiu, os custos que a banca tem com disponibilizar o home banking, os meios de pagamento, temos que considerar duas coisas. Primeiro, por exemplo, no caso dos cartões multibanco, paga-se e paga-se cada vez mais. E cada vez mais caro ter um cartão multibanco.
Sim.
E por outro lado, esta utilização de meios à distância permite uma poupança de milhões de euros ao longo dos anos à banca, quer em meios materiais, quer em meios humanos.
Deixe-me ouvir agora o João Melo Franco exatamente sobre estas questões. A legislação, temos de ser rápidos, estamos a terminar. A legislação que temos satisfaz em termos de concorrência, ou o Banco CTT gostaria de ver aqui mais restringidos, mais limitada a possibilidade dos bancos cobrarem, nomeadamente, comissões, que é a questão que estamos aqui a discutir?
Acho que a legislação adapta-se perfeitamente, foram transportas várias diretivas, como aqui foram faladas, portanto estamos a seguir na linha que toda a Europa segue. Há uma concorrência salutar, essa concorrência permite originar bancos...
O estado das coisas interessa ao Banco CTT,
como o Banco
CTT.
Não interessa, cada um tem a sua política comercial. Nós acreditamos que a nossa política comercial é adequada a este momento. Somos de uma marca bastante conhecida, confiança há mais de 500 anos, e portanto acreditamos que somos uma proposta alternativa e é assim que devemos enquadrar as diferenças. Dizer que não há custos, eu não concordo, a tecnologia é muito cara, a manutenção de tecnologia é muito cara, as operações que é preciso ter e as pessoas associadas e o emprego que a banca gera também é bastante, e portanto dizer só que não há serviço porque há tecnologia, isso eu não concordo.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana, até ao próximo sábado. Fico com a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.